Parashat dessa semana, Parashat Be'ha'alotecha. Parashat começa falando sobre o acendimento da menorá e que Aharon foi incumbido de fazer isso todos os dias. Depois a Torá fala sobre os levim, a forma que eles vão fazer os sacrifícios para poder assumir o cargo deles de serviço no Mishkan. Depois a Torá fala sobre o segundo Pesach que o povo fez no deserto, e como havia algumas pessoas, como traz o Balaturim, estavam carregando o caixão do Yosef, eles estavam impuros e eles reclamaram porque eles não vão poder participar do Korban Pesach. E assim, Deus deu uma nova mitzvah, a mitzvah do Pesach Sheini, que aquele que perdeu o primeiro Pesach, um mês depois tem o direito e a obrigação de fazer um Korban para repor isso que ele perdeu e não pôde fazer antes. Depois a Torá fala como que funcionava toda a ordem das viagens do povo no deserto e como eles tocavam as trombetas para juntar o povo, para juntar os presidentes do povo, para anunciar que é o início da viagem. Em seguida a Torá fala sobre o Yitró, uma conversa que ele teve com o Moshe tentando convencer ele a ficar com eles e prosseguir viagem. Depois a Torá conta o acontecimento de reclamação, quando o povo começou a reclamar e dizer que eles não aguentam mais essa comida que está na frente deles, toda hora o man, e assim Deus manda os slavas, as codornas, e junto com as codornas eles acabam morrendo, todos esses que reclamaram, de barriga cheia. E a Torá termina contando a história da Miriam, como o Moshe e a Aharon estavam falando. Desculpa, como a Miriam e a Aharon estavam conversando. Como Miriam e a Aharon estavam conversando sobre o Moshe e falando como que ele largou a esposa, deixou ela de lado para poder falar com Deus e assim por diante. E a Miriam acaba ficando com um tzaraat na sua mão. Também assim termina a Parashá, quando o povo esperou pela Miriam se curar para poderem prosseguir a viagem. Na nossa Parashá tem um evento que passa meio rápido, mas estudando aqui essa semana perguntaram, vamos ver um pouquinho sobre essa história. Diz aqui a Torá o seguinte: Vayomer Moshe lechovav ben Reuel amidiani choten Moshe. Falou Moshe para o Chovav, filho de Reuel, o seu sogro. Noseim anachno el amakom, nós estamos viajando agora para o lugar Asher Amar Hashem, e Deus falou para nós, Oto eten lachem, que eu vou dar esse pedaço para vocês. Ou seja, eles estavam acampados aqui no Sinai até agora, desde o recebimento da Torá, e agora eles vão prosseguir viagem, vão entrar em Israel a princípio. Se eles não tivessem feito uma série de falhas aí no caminho, eles já teriam entrado direto. Então ele fala, Lechai tanu veitav no lar, vem conosco, e nós vamos fazer o bem para você, que Hashem libertou lá em Israel, que Deus falou bem para o povo de Israel, quer dizer, tudo aquilo que Deus prometeu para o povo, Ele vai dar para nós vamos também compartilhar com você. Vem junto. Vai omer elav lo elech. Disse Yitro para o seu genro, eu não vou. Que imel arsive moladeti elech. Eu vou para o meu país, para o lugar onde eu nasci, eu vou voltar para Midian. Vai omer, o Moshe insiste. Fala para ele, provavelmente a única vez que insistiu com o sogro, não nos abandone, fica conosco. Que alguém ia dar, já não tem o Bamidbar, aí está lá no Leinai. Por quê? Em primeiro lugar, você já conhece como é que funciona o sistema aqui no deserto. Você está vendo os milagres, não é que estamos contando para você o que acontece. Você está vendo, está acompanhando, está dentro da nuvem, você tem manto todo dia, você tem água da pedra e todas as outras coisas que aconteciam no deserto, você está assistindo tudo isso, aí está lá no Leinai. E como diz Urashi, você vai ser amado por nós. Nós vamos amar você, não tem problema que você é um convertido. E aí, nós temos uma mitzvah de amados convertidos. Venha conosco, vamos em frente. Vayaki telech imanu, e vai ser quando você for conosco. Vayaha tova ua seritiva sem imanu, veitav nula. E vai ser aquele bem que Deus vai fazer conosco, nós vamos fazer com você também. Aqui explica Urashi que vai ter um terreno lá em Israel. Embora você, sendo convertido, não tenha uma parte na terra de Israel, não tenha um território, mas de qualquer forma, uma vez que tem um terreno que vai ficar separado para quem der do terreno dele para construir o Beit HaMikdash, e para construir o Beit HaMikdash ainda tem muitos anos pela frente, enquanto não vai pertencer a ninguém, Yitro vai ser seu. Então não se preocupa, não é problema terra. Nós vamos arrumar um pedacinho para você também. Venha conosco. Muito bem. Como a Torá agora, você imagina que vai continuar. Não terminou a história. O que aconteceu? O Yitro gostou, não gostou, aceitou, não aceitou, se convenceu. Então provavelmente agora a Torá vai falar, olha, o Yitro se convenceu, não se convenceu. Vai insumear a sender esloges e amém. E o povo viajou um caminho de 3 dias. Não? Cadê? O que aconteceu com o Yitro? Quando ele foi parar, foi, não foi, gostou, não gostou, a Torá para no meio. A verdade é que nós sabemos o que aconteceu com Yitro. Por quê? Porque a Torá, lá em Parashat Yitro, quando a Torá conta que o Yitro ouviu falar todas as maravilhas que aconteceu para o povo no deserto, e ele resolveu se juntar e vir receber a Torá junto. E ele deu ainda uma boa ideia para o Moshe, ele viu como o Moshe estava maluco, tendo que dirigir todo o sistema judiciário do povo. E deu uma ideia para ele como fazer ministros de 1000, de 100, etc. Depois que Yitro fez tudo isso, a Torá ela fala. Vai ele e o Yitro voltou para o seu país. Mas aqui a Torá não fala. Ela fala que o Moshe tenta convencer, e muda de assunto. Por que a Torá aqui não diz o que aconteceu de fato com Yitro? Por que ela para no meio? Navala traz um pensamento muito, muito interessante. Se o Moshe, se a Torá para aqui de contar o que aconteceu com o Moshe e Yitro, é porque não interessa para nós agora, e o enfoque agora da Torá não é saber o que aconteceu com Yitro na continuação. Certo? É outra história. O enfoque da Torá aqui é dar uma lição disso. Tá bom, se eu te colocar uma continuação, parece que a continuação é o principal. Não tem continuação. Continuação você procura em outro lugar, não aqui. Aqui eu quero te dar uma lição. E a lição que eu quero te dar aqui está nesses 4 versículos. Bom, não precisa contar mais nada. Eles já estão dizendo tudo. Graças a Deus, nós frequentamos a sinagoga todos os dias. Estamos aqui, Shacharit, Mishah, Arvit, Shabbat, Yom Tov, quando for. Estamos, graças a Deus, todos os dias aqui. Tem aula e participamos das aulas e aulas depois das filas. Ficamos estudando. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem esse privilégio. Tem muitas pessoas que não podem vir na sinagoga todo dia ou não vêm, sei lá. De repente, tem aquelas pessoas que vêm todo o Kabbalah de Shabbat. Tem aquelas pessoas que vêm o Shabbat inteiro. Tem aquelas pessoas que vêm só Yom Tov. Tem aquelas pessoas que vêm só para relacionar Yom Kippur. Tem as pessoas que vêm só para Yom Kippur. Tem as pessoas que vêm só para Neilah. Tem as pessoas que chegam só no final de Neilah. Ou como tem um amigo nosso aqui que diz, eu sou judeu olímpico, uma vez a cada 4 anos. Tem cada tipo de pessoa que vem uma vez, uma outra vez, se orça até ele vem. E a pessoa às vezes vem na sinagoga. E ele não está acostumado, nós estamos acostumados todo dia, chegamos toda vez. Então nós já sabemos qual é a página, e sabemos qual livro pegar certo, e na hora de pegar o Kumash, na hora de pegar o Teilim, e qual é a página, e qual é o capítulo, e qual é a paraxá da semana. E a pessoa acompanha e consegue se entender e se encontrar na sinagoga. Mas tem pessoas que chegam na sinagoga e estão completamente perdidos. Quantas vezes eu não peguei pessoas que, coitados, eles nem sabem, para eles, o livro vermelho que está na prateleira. Todos iguais, de repente ele está lá, folheando um livro, ele percebe que ele não está encontrando, mas ele pegou o livro errado, não se dura, ele pegou o fumar. Ele está tentando procurar onde está a reza agora, não vai achar nunca. Ele fica virando. E aí ele já percebe que ele está virando demais as páginas. Todo mundo já deve estar olhando para ele, porque está virando tantas páginas. Então ele para na página que está, não tem nada a ver com nada, ele fica só olhando, mas você vê que ele está com a cara de perdido, ele não sabe o que ele está fazendo, onde ele está. Mas se eu virar a página, eu vou ficar olhando para mim. Então ele fica parado assim, coitado, ele não sabe o que fazer. Ou com aquele sujeito que chegou na sinagoga no Shabbat à noite, entra, não sabe o que está acontecendo nada. E começa a acabar lá de Shabbat, ele começa a melodia que ele conhece, mais ou menos, ele tenta cantar junto, mas não sabe nem direito onde está, começa a virar as páginas, vai, não acha. De repente todo mundo levanta, ele levanta junto. De repente todo mundo senta, ele senta junto. De repente está todo mundo de pé cantando o Lechadodi, e ele também começa, essa melodia ele conhece, já ouviu uma vez, já cantou na escola, ele começa a cantar junto com todo mundo, de repente todo mundo se vira para ele. Ele está lá no fundo da sinagoga. Ele, peraí, o que está acontecendo? Todo mundo olhando para mim, o que foi? O que eu fiz errado? Ele fica branco, ele não sabe o que está acontecendo. Na verdade, eles estão falando naquele momento, boi e vexalom para o Shabbat, boas-vindas para o Shabbat. Mas eles pensaram em falar boas-vindas para essa pessoa que está no fundo da sinagoga. Vem a Torá aqui e nos mostra. O Yitro chegou, perdido, não sabe o que ele quer da vida. Ele chegou lá, ouviu falar que tem um povo especial no deserto, o genro dele está lá e eles vão receber a Torá. Puxa, que legal, vamos lá. Ele chega, ele está perdido. Mas o Moshe não abandonou ele. Em primeiro lugar, o Moshe sai com o povo inteiro para receber o sogro dele. E quando chega para o sogro, ele fala para o sogro, ok, agora que você vai atrás, você já vai embora? Lechaitado, vem conosco, por que você vai embora? Fica conosco. E o Moshe tenta convencer ele. E não interessa agora se ele convenceu ou não convenceu. O importante é o ato que o Moshe fez. Ele se levantou, ele foi até o Yitro, conversou, e o Yitro falou, não, deixa, eu vou para o meu país. Não, como você vai para o seu país? Nós vamos fazer o bem para você, você vai fazer parte de nós. Assim também, chega a pessoa de fora, nós temos que falar para ele, não, Lechaitado, vem conosco. Por que você só vem no Shabbat, na sinagoga? Que tal se você começa a vir também domingo na sinagoga? E talvez você venha em segundas e quintas na sinagoga. E talvez você venha todo dia durante a semana. Vem participar, tem uma aula legal tal dia. Por que você não vem? Vem, vai ser interessante. Vem participar. Lechaitado, vem conosco. E o que? Veitado lá, nós vamos fazer o bem para você. Que Hashem libertou a Valisé, porque Deus falou bem para o povo. Todo aquele bem que Deus dá para nós. Com as suas filós, com a sua Torá, com o seu estudo da Torá, nós vamos compartilhar com você, mas vem, não vem só de vez em quando, vem mais vezes, vem mais uma vez, participa. E não só isso, Vayat Telehimana vai ser quando você começar a frequentar e vir bastante conosco. Vayat Ola Ua Sayyidila Hashem, mano, aquele bem que Deus faz conosco, Veitado lá, nós também vamos fazer para você. Você vai fazer parte dos sócios da sinagoga. E você vai ser aliot também de vez em quando. E de vez em quando você vai ser eventualmente chazan, se você sabe. E eventualmente um dia você vai abrir o Arona Kodesh. Um dia você vai levantar a Torá. E outro dia vão te chamar para isso e para aquilo. Você vai fazer parte da comunidade. Mas não fica, não vai embora. Por que você vem só uma vez? Vem mais vezes, participa. E de fato você se pergunta, não? E o Yitro se convenceu ou não se convenceu? Não é o enfoque aqui da Torá. Aqui a Torá quer enfocar outra coisa, quer te demonstrar qual o comportamento que nós temos que ter com aqueles Yitro que vêm na sinagoga. O Moshe que está sempre lá, tem que puxar o Yitro mais. Puxar ele para vir mais uma tefilá, para vir em mais uma aula. Mas, o que de fato aconteceu com o Yitro? O Midrash conta. O Mechita fala que o Yitro voltou para o seu país, não porque ele quis voltar para o país dele. Ele foi para o país dele para quê? Para mostrar para as pessoas à volta dele, os amigos dele, quão bonito é o judaísmo. E lá ele conseguiu trazer mais um monte de pessoas. Mais tarde o Yitro voltou a se juntar ao povo. Mas ele trouxe a família dele, que não estava sem a família aqui, trouxe a família dele, trouxe alguns amigos, ele foi juntar pessoas. Ele não ficou parado. Então, de fato, quando aqui o Moshe falou dessa forma tão amável, recebeu de uma forma tão calorosa, é impossível uma pessoa não se convencer. O Yitro se convenceu, mas ele se convenceu tanto que ele falou, não vou sozinho, espera aí, já venho. Vou até em casa, eu vou buscar minha família, vou buscar meus amigos, e eles também vão fazer parte dessa comunidade tão calorosa que você, Moshe, possui.